Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, nossa editora, já está aqui para passarmos a semana em revista. Bom dia, Ana.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel. Bom dia também aos nossos ouvintes.
Bom dia.
E aí, por onde começamos?
Eu acho que a gente tem que começar pela denúncia contra o presidente Michel Temer. Acho que é o grande assunto da semana, né? Porque a gente começou a semana com essa apresentação da denúncia e, na verdade, já desde a semana passada, mas com o ministro Edson Fachin encaminhando essa denúncia aqui à Câmara. Então, ontem, essa denúncia foi, a entrega foi formalizada e, com isso, alguns passos para a avaliação dela já foram tomados. A Câmara, então, recebeu a denúncia do procurador-geral aqui, a denúncia foi lida em plenário. Depois dessa leitura em plenário, foi, então, encaminhada a notificação ao presidente Michel Temer de que a denúncia havia chegado aqui. Com essa notificação também já foi encaminhada a documentação para a Comissão de Constituição e Justiça, porque a gente lembra que o primeiro passo dessa avaliação aqui na Câmara é feito pela... O primeiro passo é na Comissão de Constituição e Justiça, que não tem o poder de encerrar o caso. A Comissão de Constituição e Justiça vai apenas instruir, dar uma recomendação para o plenário de como seria a análise dessa denúncia, mas a decisão final realmente é do plenário. E a gente lembra que a Câmara não vai julgar o presidente Michel Temer, é diferente do processo de impeachment. A Câmara ela vai apenas permitir ou não a abertura do processo pelo Supremo Tribunal Federal. E depois, sim, o Supremo vai definir se abre ou não esse processo e continuar a avaliação.
É uma espécie de aval, né?
Exatamente. É diferente, como a gente lembra, como aconteceu com a presidente Dilma Rousseff, a gente teve aqui a Câmara autorizando a abertura do processo de impeachment, que em seguida era, então, julgado pelo Senado. Nesse caso, como é uma denúncia por crime comum, inclusive, é a primeira vez que um presidente no exercício do cargo, ele é denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crime comum. O presidente Michel Temer está sendo acusado pelo procurador Janot de corrupção passiva no mesmo processo com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. E, nesse caso, então, a Câmara ela dá, ou não, como você disse, Bel, o aval para que o Supremo abra ou não esse processo. De toda forma, existem, o próprio presidente da Câmara ontem, o deputado Rodrigo Maia, colocou que ainda existem algumas questões, algumas lacunas que vão ser definidas à medida que o caso for caminhando. Por exemplo, há uma possibilidade de outras denúncias serem apresentadas pelo procurador Rodrigo Janot. Se essas outras denúncias forem apresentadas, elas seriam analisadas em conjunto aqui pela Câmara ou seriam abertas denúncias diferentes avaliadas de forma separada? Isso não está definido.
Pois é. A denúncia, inclusive, aqui no sistema, ela ganhou a numeração como se fosse uma proposição. As proposições que tratam do mesmo assunto, elas são apensadas umas às outras. Seria isso que aconteceria, uma pensação? Como não existe lei que disciplinando, tudo vai ser meio por comparação, né? Do direito comparado. É como se resolvem as questões quando não há uma regra disciplinando especificamente. É o que está acontecendo, né? Vai ter que se aplicar em alguns casos a lei do impeachment, né? Mas a própria lei do impeachment é uma lei cheia de lacunas, tanto que
foi balizada durante o processo.
O STF teve que modular. Certamente o STF vai ter que ser chamado, será chamado em alguns momentos também para modular algumas das dúvidas, né? Se algum parlamentar discordar da interpretação dada pelo presidente Rodrigo Maia, deve acionar o Supremo.
Exato. E aí a gente tem um componente que também ainda está indefinido, que é a possibilidade ou não de recesso parlamentar a partir do dia 18 de julho. Pela Constituição, se a Câmara e o Senado aprovarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias até o dia 15, há recesso. Mas o que está acontecendo? Alguns parlamentares da oposição e até alguns governistas, mas mais os da oposição estão expressando isso, que não seria o caso de o Congresso entrar em recesso diante de uma denúncia tão grave, de uma análise pendente. Por outro lado, a gente vê que lá na Comissão Mista de Orçamento, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias está caminhando, ela está andando. Essa semana foi aprovado o relatório preliminar do deputado Marcos Pestana, e ele, pelo cronograma dele, a proposta seria avaliada na Comissão Mista de Orçamento até o dia 13, dia 15 de julho, para então ser apreciada pelo plenário numa sessão do Congresso Nacional. E aí haveria a possibilidade do recesso. Então, nessas próximas semanas, nas próximas duas semanas, portanto, a gente ainda tem essa definição também, que não está fechada, se vai haver ou não o recesso parlamentar. O que a gente observa é que essa denúncia, essa formalização da denúncia contra o presidente Michel Temer e a chegada dela à Câmara, é algo que já tem dominado os debates aqui no Congresso há algum tempo, e agora com essa formalização mais ainda. A oposição, já há algumas semanas, ela vem obstruindo os trabalhos em plenário, não concorda com a votação de propostas enquanto não for definida essa questão da presidência da República. Em algumas pautas mais consensuais, a base governista consegue colocar deputados em plenário e aprovar proposições, mesmo com a obstrução da oposição. Quer dizer, foi o que aconteceu nessa semana com a medida provisória 759 da regularização fundiária. Era um assunto polêmico que, por determinação do Supremo, voltou à análise aqui da Câmara, porque haviam sido aprovadas emendas no Senado que o Senado considerou como emendas de redação, quer dizer, que não alterariam ali o teor mesmo, o mérito da proposta. Só que a oposição entrou no Supremo e falou, não, mudou sim, teria que ter voltado para a Câmara para uma nova análise. E assim foi feito, veio, então voltou aqui para a Câmara para essa nova análise, e apesar da obstrução da oposição, muitos deputados oposicionistas falando que essa medida provisória ela favorece a grilagem de terras, mas a base conseguiu colocar deputados em plenário e aprovou a medida provisória 105.9, mas foi a única proposta aprovada nessa semana, porque também logo em seguida chegou a denúncia contra o presidente Michel Temer. Então também é algo indefinido no plenário, a gente não sabe como nas próximas semanas o plenário vai se comportar, se vai haver ou não força da base do governo para aprovar projetos de seu interesse. A gente sabe que as reformas, a reforma da Previdência, como exige um quórum mais alto, está em compasso de espera aqui na casa e dificilmente vai voltar à discussão no plenário ainda nesse semestre. Já a reforma trabalhista no Senado, como é uma lei, vocês até que estavam comentando aqui na entrevista com o deputado Orlando Silva, exato, como é uma lei ordinária, mais simples, maioria simples, é possível que ela seja votada ainda nesse semestre. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nessa semana, na quarta-feira, não é isso? Na quarta-feira, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por 16-9.
Né? Então, um placar maior do que o esperado. Né?
Sim, um placar até bom. E já com pedido de urgência para essa proposta ser aprovada no plenário. E com isso, com pedido de urgência, não há possibilidade de emendamento mais das comissões. E a proposta ela pode talvez caminhar um pouco mais rápido no Senado. Esse pedido de urgência, houve muita discussão ontem no plenário do Senado sobre se ele seria ou não colocado em votação ontem, não houve esse acordo, quórum baixo, mas o pedido de urgência, segundo o presidente do Senado, senador Nilson Oliveira, deve ser colocado em votação na terça ou na quarta-feira da semana que vem. Então, no caso da reforma trabalhista, há essa possibilidade. O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá, que foi o relator na CCJ, já falou que o governo está comprometido em vetar os pontos mais polêmicos aprovados pela Câmara e editar uma medida provisória fazendo algumas correções em alguns pontos, por exemplo, a regulamentação do trabalho intermitente e outras questões. A oposição, por outro lado, diz, bom, mas o governo não tem legitimidade, o governo está sendo questionado na justiça, o próprio presidente está denunciado, como que ele vai se comprometer a fazer esse tipo de acerto depois da aprovação da reforma trabalhista, se ela ocorrer. Então, é um debate, mas que parece que lá o governo está conseguindo um pouco mais de força, até porque é uma maioria simples, não é o caso aqui da reforma da Previdência, né? E outra discussão, ainda dentro desse aspecto da crise que a gente passa, é a PEC das diretas, que também por semanas seguidas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela tem a votação adiada, mas aí a obstrução não é da oposição, é do governo, que a base governista, os deputados da base governista, são contrários a essa PEC, dizem que é só uma forma de desestabilizar o governo, e a oposição, por outro lado, falando que não tem mais condições de o presidente Michel Temer ficar no cargo e que deveria, sim, o Congresso se antecipar essa saída dele e permitir a possibilidade de eleições diretas caso a presidência da República fique vaga. Então, são as propostas que estão nessas discussões aqui dentro desse cenário de crise. E só para fechar, um último ponto que também, de certa forma, tem relação com o cenário de crise, que é a reforma política. E essa semana a gente teve uma reunião, inclusive na casa do presidente do Senado, Eunício Oliveira, com a participação do presidente da Câmara, líderes de governo e de oposição. E nesse ponto, governo e oposição estão sentando à mesa, porque todo mundo quer uma definição para as eleições. Uhum. O tempo está se esgotando, se a gente tiver eleições...
Tem que ser rápido, senão...
Tem que ser rápido. É. Se a gente tiver eleições realmente só em outubro de 2018, se não houver antecipação de eleições, que é outro ponto que alguns parlamentares defendem, mas se só houver eleição em outubro de 2018, ainda assim, essas regras eleitorais... tem que ser aprovadas até setembro, senão elas não podem valer para as próximas eleições.
Por causa do princípio constitucional que estabelece que regras eleitorais têm que estar vigindo pelo menos um ano antes da eleição.
Exatamente. Né? Então,
para evitar surpresa.
Evitar surpresa. E governo e oposição, nesse caso, aí é uma pauta que transcende essa questão do governo ou oposição, porque todo mundo precisa de uma definição para as eleições. O que parece que está se desenhando a partir dessa reunião que houve e as entrevistas que os deputados de diferentes partidos deram, é que há se caminhando aí para um consenso de regras para um fundo público de financiamento das eleições, já que o Supremo definiu que você não pode ter
financiamento
de empresas. Então, é um fundo público e talvez aí também um consenso para o fim das coligações. Mas a questão do sistema eleitoral, esse está um pouquinho mais complicado. A gente... Sim. Até viu que o deputado Vicente Cândido, que é o relator da Comissão Especial da Reforma Política, chegou a apresentar uma proposta mexendo aí no sistema eleitoral e também com fundo público, mas parou, essa discussão parou na Comissão Especial, não houve consenso. E nessa nova reunião dessa semana, já ficou mais ou menos definido que na próxima semana o relator da Reforma Política, o deputado Vicente Cândido, vai propor um novo texto, com as regras aí do fundo, desse fundo público, e a gente não sabe se ele vai propor ou não mudanças no sistema eleitoral, porque isso parece que não tem consenso.
Mas, apesar de não ter consenso, algumas coisas a gente já pode descartar. Por exemplo, o distritão, que tanto se fala, ele demandaria mudar a Constituição, porque o distritão abandona a regra da proporcionalidade para ir para a regra da... majoritária. E isso demanda mudar a Constituição, porque a Constituição diz que a regra tem que ser proporcional.
Isso para eleição de parlamentares.
Então,
né?
São 308 votos. Então, o mais distritão, difícil, por exemplo, está descartado. Mas uma mudança, por exemplo, para a lista que não muda a regra proporcional, ou para uma lista pré-ordenada, uma lista aberta, ou metade lista aberta, metade lista... Ou seja, arranjos que não mudem que a eleição deva ser proporcional, ou redução de número de candidatos, ou até mesmo o fim do quociente eleitoral, que algo é fato. Assim, o fim das coligações, que é uma mudança constitucional, apesar de contar com a simpatia de muitos partidos, não passa também por conta da dificuldade que os partidos pequenos e médios vão colocar. A não ser que se acabe com o quociente eleitoral. Porque o quociente eleitoral hoje é uma barreira intransponível para todos os partidos, até mesmo para os grandes que se tornaram, ao longo do tempo, partidos médios. Se acabar com o quociente eleitoral, que está em legislação ordinária, aí sim se consegue acabar com as coligações que hoje permitem que você tenha coligações tão pragmáticas que juntem numa mesma chapa partidos de direita e de esquerda, que você vote num candidato do PDT e eleja alguém do PSD, né?
E aí tem essa questão que essa parte do fim das coligações é uma proposta de emenda à Constituição que já foi aprovada no Senado. Então tem essa facilidade de que a gente já viu aqui do fatiamento. Sim. Da proposta, que se eles aprovarem apenas uma parte dela e outra não, não inviabiliza que ela seja promulgada. Então, já tem essa facilidade de ter passado no Senado, o que adianta também os trabalhos aqui dessa discussão da reforma política. É algo que a gente vai observar na próxima semana. Na verdade, as próximas semanas vão ser de muita expectativa e espera do que vai ser definido. Está todo mundo esperando.
O fato é que, mesmo com a criação desse fundo, né, para a eleição, que vai aumentar em 10 vezes o fundo partidário, no último exercício fiscal saltou já de 350 milhões para 850 milhões. Mas ele terá saltado ao final de 2 anos de 350 milhões para 3 bilhões e meio, ou seja, ele terá saltado 10 vezes. Mesmo se ele saltar 10 vezes, com o número de candidatos que existe hoje, só de candidatos federais, algo em torno, já são 5 mil candidatos a deputados federais, podendo chegar, pelo sistema atual, a 10 mil candidatos a deputados federais, esse dinheiro não dá para fazer a campanha de deputados federais. Que dirá de deputados federais, estaduais, senadores, candidatos a governador,
etc. Presidente, né?
E presidente da República. Só o que movimentou a candidatura de presidente da República, esse dinheiro já seria todo gasto, né?
Sim.
Então, não dá. Então, alguma regra para, pelo menos, racionalizar o número de candidatos seria necessário.
E tem que definir também a questão do autofinanciamento, né? Porque
sim,
também há essa discussão...
Os candidatos ricos, porque
exato,
hoje não há limite... Para a pessoa se autofinanciar. Então, alguém como
limite
Silvio
de 10%, né, da sua
começa
renda.
Começa a ter uma capacidade de ser candidato muito melhor do que alguém como...
É, porque 10% da renda do Silvio Santos, realmente...
8 horas, que voltou a cogitar se candidatar, né? Lembrando
essa
que
possibilidade.
Ele já foi candidato uma vez a presidente da República e foi eliminado na reta final do processo eleitoral, tendo que ter o seu nome mudado na cédula, né? 8h56, obrigado, Ana Raquel Macedo, por passar a semana em revista conosco.